De todo o coração, quero desejar as boas-vindas a todos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós viemos aqui para receber as correntes de bênçãos. E se estivermos aqui com corações abertos, com os espíritos abertos ao Senhor, Ele não nos decepcionará. Vamos iniciar cantando juntamente o hino 22 dos livrinhos que foram distribuídos, número 22 desses livrinhos. O Senhor alerta silenciosamente e com amor. Vamos cantar ainda o cântico 23. Jesus chama amigavelmente os perdidos para casa. Então o irmão Schmidt nos lerá a palavra da introdução. Obrigado. Jesus chama hoje e nós somos gratos a Ele, pois, como já foi desejado as boas-vindas a todos vós, também da minha parte desejo a todos vós as boas-vindas e as ricas bênçãos de Deus desejo a todos. Jesus chama-nos hoje e quem ouviu o chamado de Jesus, ele também dará ouvidos à palavra que Deus disse através de Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Para isso vamos nos levantar e vamos juntamente então. 1 Pedro 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós. Jesus chama hoje, glória e louvor seja. Pai Celestial, nós chegamos a Ti nesta hora e dizemos, primeiramente, gratidão a Ti, Senhor. Obrigado a Ti por... Sabemos que Tu és o mesmo ainda. Tu, Senhor, preparastes um lar para nós. Tu nos chamastes, nós seguimos o chamado. E sabemos que Tu nos preparaste uma morada que jamais passará. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor dos céus, por em Ti está o verdadeiro e vivo que veio à terra e morreu, mas não ficaste na morte, mas ressuscitastes e subiste aos céus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa graça e por essa fidelidade. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, por termos uma morada preparada no céu. Senhor, nos céus, gratidão, obrigado seja a Ti, por lá estás Tu e nós estaremos contigo lá para a honra do Teu nome. Nós Te agradecemos aqui e pedimos, Senhor, o que nós ouvimos hoje, dê-nos graça para que nós possamos receber para a honra e para o louvor e glória do Teu nome, para que nós possamos ser edificados, Senhor, e sejamos unidos para uma unidade, Senhor, no Teu precioso nome. Amém. Vamos cantar Tu és digno, Tu és digno. Amém. Vocês podem sentar-se. Foi desejadas boas-vindas a todos vocês. E eu quero somente perguntar quem está aqui pela primeira vez no nosso meio. Nós queremos, de forma especial, saudá-los. Por favor, levantem-se. Quem está aqui pela primeira vez no nosso meio. Então nós vemos toda uma família de Joanesburgo. Deus os abençoe especialmente no nosso meio, de forma especial. Obrigado. Deus te abençoe. Então nós temos aqui um jovem irmão. Deus te abençoe no nosso meio. Nós ouvimos hoje. Ele vem do Islã. Deus, o Senhor te abençoe, do Islã, de todos os povos, línguas e nações, de todas as religiões. Deus chama os seus para fora. Então nós temos aqui um casal. Deus os abençoe de forma especial. Sejam vindos de todo o coração no nosso meio. Amém. Lá nós temos também um jovem irmão. Deus te abençoe. Lá também um jovem irmão. Lá também um jovem irmão. Lá também uma irmã da França. Um irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Lá também aqui. E nós temos aqui um, sim, também você, irmã, é bem-vinda de coração. Deus te abençoe. Pode sentar. E o irmão também pode sentar em breve. Ainda não. Ainda não. Hoje nós temos um jovem irmão da família Branham no nosso meio. Seu nome é Andreas Branham. E nós somos simplesmente alegres por você hoje estar no nosso, por você poder estar no nosso meio. Nós esperamos que não seja a última vez. Deus te abençoe no nosso meio. Você tem o microfone para a língua inglesa? O fone de ouvido para a língua inglesa?
Ok, no problem.
Sim. Então nós temos saudações para serem passadas da Moldávia, do Uzbequistão, da Ucrânia, da Rússia. Nós temos saudações a serem passadas do irmão Graf e dos irmãos da Suíça, do irmão Rojas, da América do Sul, de Assunção, de toda a igreja, do irmão Wallström, de toda a Escandinávia, do irmão Villanueva, do Peru. Então temos também muitas saudações dos nossos irmãos e irmãs do Chile, e nós saudamos a todos de coração também. Nós temos saudações da África do Sul, do irmão Daniel, do irmão Mutika, do irmão Gonga, do irmão Malcolm. Nós temos saudações do Congo, do irmão Eli e do irmão Idoni, que no momento também está na República do Congo. Nós temos ainda saudações de toda a Europa, saudações dos irmãos Jovici e todos os irmãos da Finlândia. Então, temos saudações ainda de Palermo, nosso irmão Pino Davi. Nós temos saudações de Nairobi, do irmão Paul Nyagi. E nós temos saudações especiais do nosso irmão Patris, da Cruz, da Costa do Marfim. Ele foi o irmão que escreveu os manuscritos para o irmão Bra, em inglês e em francês. Ele corrige, ele pede por perdão e pede a Deus por graça, e nós somos muito gratos por isso. Então nós temos também um caso triste: o irmão Mamba, ele faleceu, foi ao lar. Ele mora na Alemanha, estava no Congo, tem a família aqui, e nós queremos que a irmã Mamba e o filho também se levante agora, que nós conjuntos, como ouvintes, queremos dizer as gotas bênçãos e preciosas estimas de coração. Deus, o Senhor te abençoe de coração e abençoe o teu filho, abençoe toda a vossa família, esteja convosco e lhes dê nova força. Muito obrigado. O Senhor esteja com vocês. Então, temos saudações da Romênia. E agora que eu leio, não é data recente, mas como eu não li na última vez, eu leio hoje. E aqui é direcionado o seguinte a mim: Nosso Senhor e Deus queira, primeiramente, te proteger adiante, te fortificar com coragem de pregar a sua maravilhosa palavra, de colocar-te para a bênção aonde quer que tu entrares e saíres, te dar descanso de todos que se colocam contra ti, e te manter em saúde e força, e te guiar adiante e direcionar em todos os teus caminhos, e recompensar ricamente tudo que você está fazendo para a sua obra,
para,
até que todos nós juntos passemos do crer para o ver. Deus te abençoe com as palavras do Salmo 91, de 9 a 16. Hoje é para mim um dia especial no qual eu brevemente quero olhar para os 50 anos que se passaram, que são atrás de mim. Eu serei muito breve nisso, e amanhã pela manhã, se Deus quiser, ainda dizer ainda algumas coisas. Foi em junho de 1958, em Dallas, Texas. Todos sabem que isso está nos Estados Unidos. Quando o irmão Branham me disse: irmão Frank, você irá com essa mensagem para a Alemanha, e aqui estão os originais, os 5 cassetes, fitas cassete originais, que ele me deu para a minha viagem. As versões originais, fitas cassetes, ainda nos seus, nas suas caixas originais, assim como era 50 anos atrás. Então veio o dia, 1958, que eu, a primeira pregação das 5 que eu havia trazido, que eu a traduzi, pude traduzir, e num pequeno grupo, isso em um pequeno grupo de cerca de 15 pessoas. E essa pregação, que há 15 anos eu traduzi para a língua alemã, eu hoje, nesse lugar, mais uma vez, eu quero traduzir para o alemão. Eu quero, não quero entrar em maiores detalhes sobre isso, só leio ainda 2 passagens bíblicas. Uma, a primeira de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Talvez, de fato, nós nos levantemos mais uma vez, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. De 2 Coríntios, capítulo 4, por questão do contexto, a partir do versículo 1, 2 Coríntios 4, versículo 1, pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Diante de Deus. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos cantar somente crer, então eu traduirei. Isso nós queremos crer. Vocês podem sentar-se. Ele fala, vamos ficar em pé para oração. Ó Deus, nosso Pai, nós te agradecemos renovadamente pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui novamente e para orar. Tu prometestes de ouvir a partir dos céus e responder às nossas orações e curar o país. Ó Deus, se houve um país que necessita de cura, é nosso país. E nós oramos que tu possas nos curar, no qual tu nos dês um avivamento, como nos tempos antigos, através do qual nós somos curados. O Senhor conhece nossas dificuldades. Ó, permita, Senhor, tu nos desse alimento ricamente e boas vestes, mas nós pedimos de ouvir a palavra do Senhor. Tu dissestes, virá um tempo onde tu enviarás uma fome e as pessoas iriam de atravessar os mares para ouvir a tua palavra, do leste e do oeste viriam. Ó Deus, unja os teus servidores renovadamente, que nós possamos sair para o campo com a palavra e semear a verdadeira semente. Se não houver a semeadura, não haverá colheita. Nos dê força e dê graça para semear a semente da vida a um mundo que está morrendo. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus e para a sua honra. Amém. Vocês podem sentar-se.
Oh,
Também esses lenços que foram colocados aqui, isso está em ordem. Nós oraremos sobre eles. Deus nos abençoou ricamente. São pequenas coisas, mas quando se refere a vós, então significam muito. Aqui está um jovem homem, hoje, no nosso meio, o filho de um pregador da África do Sul, que esteve nas minhas reuniões lá, e nós tivemos, na cidade do Cabo, nós tivemos sacos cheios de lenços de orações sobre os quais deveria orar. Eu simplesmente orei sobre todos, e os jornais escreveram: o irmão Branham deve ser supersticioso porque ele orou sobre os sacos do correio. Mas está de acordo com a Escritura, independente de quando e onde for, a palavra do Senhor. Hoje à noite, eu quero terminar mais cedo. Ontem à noite, eu os mantive por muito tempo aqui. Vocês sabem, a palavra de Deus é muito preciosa para nós. Amanhã, assim se Deus quiser, eu falarei sobre o tema, a escritura na parede e o sinal dos tempos. E na sexta-feira à noite, eu falarei sobre o tema, se Deus quiser, a igreja será arrebatada antes da tribulação, sim ou não. Então, no domingo, sobre o tema, como a águia retira os seus jovens do ninho. Então, na sexta-feira eu irei para casa e levar para casa a irmã Branham e as crianças. São 140 milhas e eles também querem estar numa reunião. Eu me preparo para viajar para a África. Eu tinha uma mensagem que dominou meu coração. De 5 nações foram enviados que eu deveria vir, pessoas muito conhecidas nas nações, e pediram que eu viesse. Alguns têm medo que o comunismo entre nos seus países. E então estive em um dos países e um bebê morreu na manhã às 9 horas e à noite às 10 horas voltou à vida na plataforma, no púlpito. Os jornais trouxeram isso e relataram sobre isso. E então foram 25 mil pessoas que consagraram suas vidas ao Senhor. Eu penso, um irmão está sentado aqui, o irmão Tom, você está aqui. Você estava nessa reunião na África do Sul, quando 30 mil consagraram sua vida ao Senhor. Provavelmente o seu pai esteve lá. Ele ainda era um jovem menino ainda. E foram 30 mil nativos que consagraram suas vidas ao Senhor. Foi maravilhoso. Deus é tão bom. E hoje eu quero pegar um tema que o Senhor colocou no meu coração, unificado sobre uma cabeça. E para isso, eu quero ler de Gênesis, do capítulo 11, uma parte do versículo 6. O Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Que o Senhor dê graça para o ler da sua palavra. O povo era um. Gênesis, com o título, esse é o primeiro livro de Moisés, com o título Gênesis, significa começo, início. E tudo o que é, teve um início. E tudo o que é, já se iniciou no primeiro livro de Moisés, em Gênesis. A vida iniciou-se lá. A morte iniciou lá. E tudo mais que está aí iniciou lá. O certo e o errado. Tudo iniciou em Gênesis. E se contemplamos a Escritura, e nós encontramos e constatamos que há cultos, que há ismos, e tudo já se iniciou lá com Nimrod e com outros, assim como foi relatado, como é relatado nas Escrituras. Tudo que é hoje já se iniciou naquela época. Hoje é polido para que se pareça como se fosse algo diferente, mas é o mesmo espírito enganador, sedutor. Ele é mudado ou feito, assim vocês sabem, alguns anos atrás, quando eu era ainda um garoto, foi um tempo difícil. Eles tinham um homem com nome Charles Ballingham, e muitos se lembram ainda desta pessoa de da aparência muito ruim, e todas as crianças tinham medo dele. Simplesmente ele era muito feio, esse Charlie Ballinghorn. Mas vocês sabem, hoje ele está polido. Ele tem boa aparência. Não é mais homem nessa jaqueta marrom ou em algum canto onde estava, começa a zona da luz vermelha. Não, ele está em todos os lugares, nas casas. Mas ele ainda é o mesmo e o velho. O mesmo velho espírito mau. A Bíblia diz, Deus diz na Bíblia, meu espírito não estará sempre em juízo com as pessoas. Gênesis 6, e Jesus diz em Mateus 24, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Vocês atentaram para isso? O Espírito de Deus, ele não Deus com as pessoas para reconhecer, mas Deus foi que foi atrás das pessoas. E como isso está em paralelo com esse tempo? O Espírito de Deus, ele nos atrai. E eu me pergunto se Deus não pensa hoje assim como naquela época, e quase se arrependeu de ter criado as pessoas quando ele viu quão rebeldes as pessoas podiam ser contra ele, o seu programa, e provavam isso em suas vidas. Mas então nós vemos no nosso texto hoje à noite que pessoas haviam se unido, haviam vindo do leste, caminhando para o oeste, e vieram ao vale de Zinear. A civilização veio do oriente para o ocidente. Eu desejaria ter tempo para falar da mensagem quando o leste e o oeste se encontram, o que acontecerá. E eles já se encontraram. O leste e o oeste se encontraram. As pessoas caminharam com o decorrer do sol e caminham com o sol. Tudo caminhou em direção ao ocidente. Então agora o leste e o oeste se encontraram, e cada vez mais conhecimento e sabedoria, e cada vez mais, e nós esperamos que a roda gire do outro lado. Ao contrário, eles caminharam e chegaram a essa região e se uniram como um só povo. Isso está em ordem, mas eles se uniram sobre uma direção errada, sobre a direção de uma pessoa, e Deus quer que as pessoas se unam abaixo dele. Ele quer que nós sejamos um. Mas ele quer ser aquele que está conosco. mas as pessoas querem colocar o seu próximo sob sua regência e querem passar a sua própria sabedoria ao próximo. E é de fato muito dominador como a humanidade quer ser um. E para isso há um motivo, pois Deus o criou assim, para a unidade. Deus criou o ser humano para ser um, para trabalhar junto, para trabalhar um com o outro. Isto como o homem foi criado. Assim Deus planejou. Mas as pessoas querem sempre ter suas próprias ideias. Querem apresentar algo que Deus jamais teve no seu plano original. Eles querem determinar seus próprios caminhos. Querem ter seus próprios planos. Não querem aceitar o plano de Deus que Ele fez para eles. Pois é a natureza caída do homem. No Jardim do Éden, Deus lhe disse que no momento onde ele tocasse a árvore do conhecimento, então viria a dificuldade. Então, ele tomou dessa árvore, e o que aconteceu? Veio conhecimento, sabedoria, ciência. E nesse momento, o homem se separou de Deus, o Criador. E assim é hoje à noite. Pessoas ainda vivem da árvore da sabedoria, do conhecimento. E não há nada nesse mundo para poderem ser salvos através da árvore do conhecimento. E por que nós colocamos tanto valor em ciência, em sabedoria, para fazer uma bomba que é melhor do que a dos russos ou fazer um avião que é melhor? O que nós fazemos para nos salvar a todos nós? Isso não é possível. Isso tudo nos separa mais ainda de Deus. Vos separa mais ainda de Deus. Só um caminho de Deus. Isso é de volta para a árvore da vida. E sabedoria, conhecimento sequer está no ponto. Não, de volta à árvore da vida. Um era a árvore da vida e outro a árvore do conhecimento. Se você comer de uma árvore, viverá. Se você comer da outra, morrerá. Mas vejam, é sua natureza de fazer algo para salvar a si próprio. Não é uma coisa que vocês possam fazer para vos salvarem. Um homem disse uma vez: eu busquei a Deus, eu ouvi um pouco, e então eu disse: prezado Senhor, eu não quero estar ao contrário da sua opinião, mas você não buscou jamais a Deus. E nenhuma pessoa a partir de si busca a Deus, não. É Deus que busca a pessoa. Não foi Adão que buscou a Deus, mas sim Deus buscou, Deus encontrou. Vejam, nós vemos desde o princípio, Deus buscou Adão. E Deus diz na sua palavra: ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o busque primeiramente. Vocês então buscam aquilo o que vos puxa, e vocês que veem que são puxados para o ponto, e quão verdadeiro é. E nós constatamos: estavam unidos, unificados, e o grande sobre uma grande regência, mas sobre uma pessoa. E então vêm as próprias ideias para surgem. Algo tem que ser feito. Um planejamento precisa haver. E Nimrod tinha construído uma torre para eles. E não é estranho imaginarmos que tudo que o inimigo tem, que o diabo tem e oferece As pessoas, ele roubou os direitos autorais de Deus, pois Satanás não pode criar. Isso não é possível. Ele é um perturbador, destruidor daquilo que Deus criou. Por isso ninguém pode sobre essa terra dizer que o diabo pode curar. Isso não é possível. Cura é criação. E se o diabo, se ele pudesse criar, ele teria criado um mundo para si. Ele não pode. Ele só pode destruir e perverter aquilo que Deus criou. O que é injustiça? Injustiça é a justiça ao contrário, errada. Tudo que vocês veem que é errado, façam o contrário. Então será correto. Porque a injustiça é a justiça ao contrário. E então vocês terão um posicionamento correto. Então pensem nisso. Tudo que pessoas fazem, tudo que está fora do plano de Deus, está virado, está errado. Ainda é assim. Pois Deus tem seu próprio plano. E o plano da salvação. E mesmo assim, as pessoas ainda querem fazer algo próprio. Se vocês lerem em Êxodo capítulo 19, Deus deu a lei. Então, capítulo 20, ele havia cuidado de tudo. E mesmo assim, eles queriam algo ainda, algo diferente. Queriam fazer algo ainda e jamais puderam manter aquilo que Deus havia feito e nem aquilo que eles queriam fazer. Vejam, unidos sobre uma cabeça errada. Vocês cuidaram, atentaram para isso? O diabo utiliza sempre a cabeça de uma pessoa. Pessoas escolhem o seu pregador na sua igreja, elegem o seu pregador na sua igreja, e ele precisa ter recomendações e títulos para ser brilhante. Ele precisa representar algo. Eu quero melhor um homem que sequer sabe o alfabeto, se ele conhece ir a Deus. Isso, independentemente, as pessoas olham com os olhos. E essa é a mesma mentira que o inimigo disse a Eva. Então nós lemos, foi bom para os olhos, foi bom ver, e tudo o que é morto, como diríamos hoje, coberto com sorvete. São jovens mulheres, por exemplo. E nós vemos, elas fumam, elas se vestem imoralmente, amoralmente. E porque querem ser assim, elas querem ser populares. Por quê? É a mesma mentira e o mesmo mentiroso desde o princípio. Vejam, ele quer fazer o pecado de forma agradável e bonito. Isso vem do diabo. Então eles colocarão um aviso. Se uma dama vem e está vestida não moralmente, indistintamente, mas então eles falam, essa é bonita. Eles olham com os olhos, mas só está vestido assim. O que está dentro? Vejam, a morte. Pois a morte na forma de beleza. Beleza é sedutora. Foi Satanás, a ideia de Satanás de ter um reino mais bonito que Michael tinha. Que Miguel tinha, e essa foi sua queda desde o princípio. E o diabo utilizou isso desde o princípio. Nós vemos hoje que o reino do diabo é feito tão bonito. E muitas pessoas caem nisso, porque o diabo, ele é religioso. Pessoas vão a uma igreja que é simplesmente muito bonita. E todo como é feita por dentro, os assentos que são confortáveis. Se é pregado 15 minutos, as pessoas já estão dormindo. E então vem ainda o órgão de mais de $1 milhão. Então o padre com a camisa e tem algo breve a dizer, talvez uma coisa política, talvez uma outra coisa, mas nós não precisamos. Não. O que nós precisamos são pessoas, e se tiverem que estar nos cantos das ruas, que eles preguem a palavra de Deus. Mas é ciência. São organizações humanas. Tudo é organizado. Oh, quão bom é ouvir quando alguém diz: eu pertenço aos presbiterianos, eu sou um metodista, eu não quero vos, não quero feri-lo, só quero mostrar algo a vocês. Se vocês deveriam dizer, vocês são pentecostais, então isso, e todo o espírito que pode ser amenizado com isso deve ser amenizado. Todo espírito, você diz isso, mata o espírito. Todo o espírito que pode ser morto pelo movimento pentecostal deve ser morto. E Pentecostes não é uma organização, Pentecostes é uma experiência, é uma vivência com o Senhor. Ou eu sei que pessoas buscaram organizar isso, mas só organizaram pessoas, não a experiência do batismo espiritual. Isto vale para todos, metodistas, batistas, para todos. Somente para quem abrir o seu coração, para todo aquele que abrir o seu coração. Mas o diabo sempre pega a cabeça. Tudo algo que pode ser organizado, que pode ser visto. Vocês não podem ver isso? Que o velho diabo ainda está atuando da mesma forma? Uns falam, nós somos maiores que os outros. Uma pequena criança, uma jovem, assim ela parecia, pelo menos, ela era alcoólica. Tinha problema com álcool, então ela foi à maior igreja e deu há pouco o seu testemunho. Como ela vivenciou sua libertação. Os melhores médicos já haviam colocado isso como caso perdido, simplesmente caída no álcool. Então, quando ela foi trazida aqui à plataforma e o Espírito Santo revelou o que estava com ela, o que lhe foi dito: você está caída no álcool, e assim, um espírito te seduziu e te levou ao erro. Então veio, assim diz o Senhor, você está livre. E ela estava livre. E então, ela deu seu testemunho. Mas, então, eles tiveram que reconhecer, essa moça pertencia a uma igreja pentecostal. Então, vocês podem estar numa igreja e mesmo assim não ter feito essa vivência. Precisa da fé, é necessária a fé. Vejam, eu quero que nós sejamos testemunhos vivos do que Deus faz. Quando Deus dá um avivamento através do seu espírito, então os seus filhos se movem junto. Alguém, eu não estou, eu me sinto bem. Há algo em mim Não sobre mim, mas em mim. Tudo em mim está em movimento. As pessoas vão com a sua cabeça e, olham com os olhos. Isto que o diabo utiliza. Ele disse à mulher que a árvore é bonita para se ver. Vocês veem? Deixe por um momento parar aqui. Ele pode fazer que vocês, através de justiça própria, alcancem algo, mas Deus não quer a cabeça da pessoa, mas sim o coração da pessoa. Deus está atuando no coração, enquanto o inimigo está atuando na cabeça. Assim a Bíblia diz. Assim como o homem, a pessoa é no seu coração, assim ele é. Um tempo, talvez meses atrás, alguém disse: Deus certamente fez um erro quando disse que ele contaria morar no coração das pessoas. E a pergunta foi direcionada a pesquisadores, a cientistas: aonde será isso? Talvez já são 5 anos passar, quando esteve em Chicago, então estava um artigo nos jornais, não no coração de pessoas, não no coração de animais. Havia encontrado um pequeno ponto onde estava a alma, onde não havia sangue nem veias, onde Deus toma sua morada. E nós constatamos que Deus tem razão todas as vezes. O ser humano pensa com a cabeça, mas ele crê com o seu coração. E a Bíblia diz: vejam, nós vemos com os olhos e nós pensamos com a cabeça, mas no coração vocês podem crer o que sequer vocês veem com os olhos e podem compreender com a cabeça. No coração. Nós cremos coisas que nós não podemos ver, e Satanás não pode tirar isso de nós. Bem, nós cremos nisso, porque Deus disse isso. Vejam, de volta, saindo do conhecimento da cabeça, de volta para a fé do coração. Da cabeça para o coração. Uma pessoa crê com o seu coração. Ela pensa com a cabeça, mas crê com o coração. E nos pensamentos nós podemos ser de opiniões diferentes ou discutir, mas no coração nós cremos. Veja, o mundo de hoje, especialmente na América, nós estamos com posição científica. A verdadeira fé não é mais popular. Antigamente, nós agradecíamos sempre a Deus, sempre era agradecido a Deus por tudo. Hoje se diz: o que não pode ser provado cientificamente, eles não querem crer. Eu espero que vocês compreendam o que eu quero dizer. Se é científico, então não é mais fé? Vocês veem? Deixe por um momento parar nisto aqui. O que seria se Moisés tivesse dito: momento, e que o arbusto está se queimando. Onde está a causa? Por que está queimando? Qual o produto químico está presente? E isso não precisa ser identificado no laboratório? Então Deus sequer teria falado com ele? Não. A palavra veio sobre ele: retire suas sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. Ele veio sob a presença de Deus. Ele não deu nada. Ele viu e vivenciou. E com cada filho de Deus será a mesma coisa. E Deus, o Senhor, disse: retire os seus sapatos, porque você está sob terra santa. Vejam, hoje nós estamos na reunião aqui. E se vocês vieram para encontrar algo que vocês querem, que vocês podem criticar, talvez é muito alto, talvez o pregador prega muito tempo, ou uma coisa ou outra, eu digo a vocês: o inimigo, ele vos dará isso. Com vossas cabeças, com vosso conhecimento e com vosso conhecimento, isso não funcionará. Abram os vossos corações diante de Deus. Às vezes dizem lá um avivamento, mas nós não pertencemos a essa igreja. Então, o que acontece? Se fala mal sobre isso, porque é pensado com a cabeça e é visto com os olhos, ao invés de crerem. Vejam, essa ínfima parte nos vossos corações está aí, e para um propósito. Todo o corpo pertence a vocês, mas o coração pertence a Deus. O coração pertence a Deus. E Deus, Ele criou um lugar para Ele, para ter morada. Oh, glorificado e louvado seja o Seu santo nome. E nós vemos como o Espírito Santo atua e nos guia de volta para a árvore da vida. E nós estamos sob o Seu controle. Nós nos retiramos do controle das pessoas. Sim, as pessoas querem sempre vencer. Não é um milagre que as pessoas não podem crer. Mas Deus deixa a Sua palavra vir. E nós, no coração, sabemos, nós cremos, e Deus confirma, então. Vejam, porque Deus disse assim, por isso nós cremos. Abraão, lhe foi dito que ele teria um filho de Sara. Ele estava com 65, ele com 75. Um velho homem, uma velha mulher. E vão ao lugar, compram todas as coisas para um bebê. O que vocês pensam que um médico diria a essas pessoas? Vocês, pessoas já idosas, terão um bebê e compram as coisas de bebê? Mas a resposta foi: nós teremos um filho. Mas como? Porque Deus disse. Vejam, é a fé naquilo que Deus disse, e a fé toma as coisas que sequer são visíveis como se já estivessem lá. E Abraão se tornou cada vez mais forte na fé. Talvez há 30 dias depois, Abraão disse a Sara: como está? Não, eu não sinto nada. Oh, glória seja a Deus, nós teremos a criança. Talvez 20 anos. Sara, como está? Oh, graças seja a Deus, nós teremos a criança. Por quê? Porque Deus disse. Não estava na sua cabeça, estava no seu coração. Deus fala aos corações. Deus mora lá. Se Deus, quando Deus está no trono, então Ele fala, então nós cremos. E Deus confirma a sua aliança, o seu pacto, a sua afirmação. E se somos filhos de Abraão, então nós temos a fé de Abraão. Então nós tomaremos coisas como se já estivessem aí, embora ainda não estejam. Sim, é a verdade, amigos. Deus toma o coração e coloca o seu trono lá. Vocês creem de coração e o inimigo e o diabo não podem entrar mais. Não. O coração foi purificado e santificado. E o Senhor toma morada nos vossos corações. Ele purifica os vossos corações para que Ele possa tomar morada. Então vocês não dirão mais, eu sou pentecostal, sou presbiteriano, eu sou isto ou aquilo. Não. Então vocês aceitam o que Deus vos prometeu. Vocês veem? Deus faz o que Ele promete. Não porque vocês são presbiterianos ou pentecostais, mas porque Ele prometeu. A sua palavra, Deus tem que vir e tomar morada. Hoje nós estamos unificados sob a cabeça de diferentes denominações e organizações, unificados sob próprias cabeças, mas Deus nos quer unificar abaixo de si, com Jesus Cristo como cabeça. Vocês não podem ficar parados em ponto neutral. Eu quero que vocês compreendam. Vocês não podem permanecer neutros. Vocês têm que ter um ou outro. Um tempo atrás, o grande evangelista Billy Graham, que eu prezo como servidor de Deus, e outros grandes homens, estiveram lá num café da manhã de pregadores em Louisville, e ele pegou a Bíblia, e essa é a medida, e caminhou adiante, e se Paulo foi a um lugar e se convertia um, e ele foi a outro lugar, haviam 30, e eu vou numa cidade e tem 30 mil que se converteram, e depois de um ano não encontro 30 sequer. Então eu pensei, talvez Billy Graham os converteu, talvez estavam convertidos de Branham, mas então eles não caminharam adiante. Mas se eles foram verdadeiramente convertidos a Jesus Cristo, nosso Senhor, então eles caminharão. Ou eu pensei, Billy, eu quero dizer algo a você, Oral Roberts e outros que estavam no campo. O que nós fazemos? Nós vamos no campo missionário e pregamos. E se acontece, então pessoas fazem, chegam ao arrependimento sobre seus pecados e vão ao altar e dizem, Deus perdoe-me. E Ele perdoa. Ele perdoa. E o espírito impuro abandona as pessoas. Mas então, eles vão de volta a uma igreja que parece mais com um instituto de enterro do que uma igreja. Então, eles são aceitos lá, então tudo é feito assim, que eles permaneçam assim como são, que a vida espiritual sequer possa se desenvolver. Sim, de volta de todos os ensinamentos feitos por pessoas, de volta a Deus e a sua palavra. Isso vale para cada denominação. Vejam, não ensinamentos antigos, tradicionais. Alguns dizem a confissão de fé dos pais apostólicos. Onde existe isso? Tal coisa não existe na Bíblia. Quando os apóstolos tinham uma doutrina, então está em Atos Apóstolos 2, versículo 30, arrependei-vos, Pedro escreveu em Atos Apóstolos 2, arrependei-vos, cada um de vós, e deixai-vos batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e vocês recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a vocês vale a promessa e a todos que ainda chamar, que estão ainda distantes. Mas não uma comunidade feita por pessoas. Vejam, o diabo, ele pega o modelo da Bíblia. E é dito que Maomé, num cavalo branco, que ele caminhou ao céu num cavalo branco, e se espera que ele retorne num cavalo branco e vencerá o mundo. Então, eu não posso julgar isso, assim é dito, mas se espera por isso. Mas o que eu quero dizer a você? A Bíblia diz, nos últimos dias, tudo será tão sedutor, e não é o comunismo, é a religião no qual há a sedução. Comunismo, a Rússia, também eles querem unir todos diante, abaixo de si, e outros também querem. Eles têm um desejo de união. A sua ideia de pessoa, feita por pessoa, as Nações Unidas, quer unir tudo. Tudo quer se unir, todos querem se unir. Todos se unem em poderes militares. Pessoas não sobrevivem por poder militar, pessoas sobrevivem pelo poder de ressuscitamento de Jesus Cristo nosso Senhor. Não por Sputniks e outras coisas. Nós vivemos e sobrevivemos pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Vejam, vocês veem isso? Mas em todos os lugares vem substituição. Então, Nimrod e todos os outros, todos querem unir a construção de uma torre. O que nós precisamos? Sim, a escada que Jacó viu, da terra para os céus, a ligação que Deus fez. O que é com os protestantes? Os católicos, todos querem unir, os protestantes querem unir no Conselho Mundial das Igrejas, e um é tão ruim quanto o outro. O mesmo diabo mentiroso. Sim, isso é verdadeiro. É uma coisa mortal. O que eles querem? Todos se unem no Conselho Mundial de Igrejas, todos sob uma cabeça. Enquanto um pode ter a regência ainda. Vejam, Rússia sobre uma cabeça, nós sobre uma cabeça, católicos sobre uma cabeça, protestantes sobre uma cabeça, todos unificar. E é de fato, é o mesmo diabo. E Satanás rege todos os povos sobre a terra. E ele é o regente dessa terra. Aqui nós temos lugar, não temos morada permanente. Nós buscamos a morada futura. Todos os tronos caíram até hoje. E todos que ainda estão também cairão. Mas todos os ensinamentos, tudo passa feito por pessoas, passarão. Mas Jesus Cristo e aqueles que confiam nele permanecerão na eternidade. Vejam, todo mais está perdido desde o princípio. Vejam. Agora, vocês não podem permanecer neutros. Não. Se o espírito impuro sai da pessoa e passa por lugares desertos, então vocês têm que tomar cuidado. Por favor, cuidem disso. Mesmo que, se vocês forem a outras igrejas, isso não adianta nada. Também lá, vocês têm que seguir as regras de fé que eles têm. Eu sei. Então, aqui estão nossas regras de fé. Uns aspergem água sobre a cabeça, outros jogam um pouco de água, outros batizam três vezes para frente, outros três vezes para trás. Mas o que é tudo isso? Então vocês discutem sobre isso? Isso é feito por pessoas? Isso precisa cair. Pois cada planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E Jesus disse, sobre essa rocha, sobre qual rocha? Nessa da revelação pelo Espírito, Deus está erigindo a sua igreja. E as portas do inferno não as vencerão. Os católicos dizem, foi Pedro. Os protestantes dizem, foi Cristo. Mas Jesus disse, carne e sangue não te revelaram isto, mas sim, meu Pai que estás nos céus. Que uma revelação do Espírito de quem Jesus Cristo realmente é, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Não porque alguém disse carne e sangue, não. Não porque você aprendeu algo ou se reserva, não, mas porque o Espírito Santo te revelou. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Eles não estarão contra isso. Mas não estarão dominados por isso. Esse espírito impuro, ele sai e passa por caminhos desertos, passa de igreja a igreja. E então acontece o que Jesus disse. Vocês passam terras e mar e faz um filho do inferno dessa pessoa. Vocês podem negociar melhor com uma prostituta do que com um espiritual, mais com um bêbado do que com um pregador espiritual. E já se elevam, se irritam e caminham adiante como sempre. E muitos deles sabem menos de Deus. E se ouvem de curas, isso é algo psíquico, de psicológico. Vejam, o Espírito de Deus estará de acordo com cada palavra de Deus em vocês. E se a Bíblia diz que nós somos salvos pelo Filho nascido de Deus, dizemos amém. Cada palavra de Deus, o Espírito confirmará com amém. E se chama Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, e se está escrito, eu sou o Senhor, teu médico, seu Espírito está no coração, então ele fará amém para cada palavra de Deus. Veja, mas o incrédulo, a ciência, todo com suas condecorações, com diversos títulos, eles não estão de acordo com isso, porque não sabem melhor. Como o velho homem de cor disse, e seu chefe disse, Zambo, o que te faz assim tão alegre? E ele disse, chefe, eu tenho uma religião no meu coração. E o senhor disse, isso não é possível. E o Zambo respondeu, isso não existe enquanto você sabe, mas eu sei diferente, porque eu vivenciei isso. Assim é com o batismo do Espírito Santo. Vocês precisam ter vivenciado isso. Não um ensinamento, a vivência. O que aconteceu? Vocês não podem permanecer neutros. Vocês precisam estar preenchidos com algo. O que é? Cuidem. Vocês dizem, irmão Branham, eu estou ainda aqui na fronteira, eu não sei onde devo ir, eu não sei o que devo fazer. Uma coisa eu vos digo, todos que não têm o selo de Deus receberão a marca da besta. Eu quero fazer um teste para saber onde vocês estão. Ou a marca da besta? Isso é uma marca religiosa, sim. Vocês podem estar preenchidos com religião, com cada tipo de religião. Mas isso não vos salvará? Vocês podem ser fanáticos religiosos. Vocês podem cuidar de beber e comer, mas isso também não tem nada a ver com o Espírito Santo. Vocês podem estar preenchidos, talvez, com maldade, com arrogância, com orgulho. Talvez até com ódio. E vocês não estão de concordância com ninguém que vocês encontram. E você pode estar preenchido com diferentes coisas. Talvez até com Arthur Godfrey e outras coisas que são mostradas na televisão e que as pessoas permanecem em casa ao invés de ir ao culto de oração. Isso é verdadeiro. Vocês estão preenchidos com algo e a sua própria vida dá testemunho daquilo com o qual vocês estão preenchidos. Nos seus frutos vocês reconhecerão, os reconhecerão. Vocês estão preenchidos com algo. Talvez vocês estão preenchidos com inércia, com lerdeza, são muito lerdos para fazer algo. Vocês não precisam permanecer assim. Cristo morreu para vos resgatar, vos libertar. Não permanecer em ensinamentos, em denominações. Mas Deus não quer que vocês estejam preenchidos com isso, com essas coisas. Deus, Ele quer tomar morada em vós. Ele quer preencher vocês com Ele mesmo, consigo próprio. Vocês devem estar preenchidos com o Espírito Santo, com o poder de Deus, com amor, com alegria, com paz, com todos os frutos do Espírito, paciência, tudo. Vocês estão preenchidos, estão com alegria. E Davi já disse: o meu cálice está transbordando. O que será conosco? Se Davi, antes do derramamento do Espírito Santo, já pôde dizer: o que será conosco? Vem, vocês vêm. Não ideias de pessoas, não igrejas, não ensinamentos tradicionais, e na Babilônia que cairá, ou caminhar com o mundo moderno. Se vocês vos preencherem com todas essas coisas, com denominações, então vocês estão perdidos. Somente há uma salvação, e ela está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E está preenchido com o Espírito de Deus. Os discípulos perguntaram um dia: você está agora erigindo o reino de Israel? E ele lhes disse: tempo e hora não lhes vos foi dado a saber, mas vocês serão preenchidos com o poder das alturas. E então vocês serão meus testemunhos em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Meus amados amigos, deixe-me dizer ainda: Deus quer que sejamos um. Que sejamos um. Ele não quer que sejamos um sobre a tolice de uma pessoa, mas sim sobre o poder e direcionamento do Espírito Santo. Uma igreja. Cada homem, cada mulher, uma cabeça, um propósito, sob Jesus Cristo, a cabeça. Um propósito, um sentido, um amor, o amor de Deus. Uma irmandade, uma comunidade, pelo Espírito Santo. Isso acontece agora. O Senhor está edificando a sua igreja, independentemente daquilo que o diabo está fazendo. E o Senhor está unificando o seu povo, dos metodistas batistas, de todos. Ele está chamando-os para fora. E todos renascidos serão juntados e preenchidos com o Espírito Santo. Vocês veem? Então, nós estamos unidos como um. Então, não brigamos mais. Não temos mais caminhos próprios. Então, nós caminhamos e agimos e nos vestimos assim como filhos e filhas de Deus. E carregamos e suas qualidades, suas propriedades, temos seu caráter. E para tudo que Deus diz, nós dizemos amém. Se Deus diz algo, então nós fazemos. Sim, nós fazemos. Isto, Deus quer que estejamos unidos assim. O que acontece no tempo presente? Antigamente, eles tinham os escravos. O tempo dos escravos. E os compradores iam para a África e buscavam os jovens e os vendiam como escravos nas plantagens, como um carro usado é vendido hoje. E as pessoas eram compradas por um certo valor ou vendidas, e as pessoas eram tristes e precisavam ser guiadas e pedir para trabalhar. Então vinha outra pessoa e queria comprar um escravo. Tudo estava errado e mais uma vez errado o que foi feito. E comprado e vendido. Pessoas foram compradas e vendidas. Terrível. E sobre eles haviam homens, grandes homens, e aqui, entre eles eram grandes homens, e lá eles eram escravos. Então, um dia veio um comprador e perguntou ao homem responsável pela plantagem: eu quero comprar um escravo de você. E perguntou: posso olhar os escravos? Então ele foi à plantação e olhou assim e os viu lá e como estavam fazendo o seu trabalho, e eles sabiam, eles jamais verão sua terra, jamais voltaram para casa, seus pais, tudo havia ficado para trás, e aqui eles estavam como escravos por toda a sua vida. Estavam muito, muito tristes, mas esse comprador, ele viu um homem. Eles não precisavam movê-lo, o seu peito estava erigido, ele fazia o seu trabalho, e o comprador perguntou ao proprietário: esse escravo, eu quero comprar esse escravo. E ele disse: esse não pode ser comprado. Por quê? Ele perguntou. Ele é tão diferente? Eu sei. Então, fale o preço, eu pago. Não, mas ele disse: não, ele não está à venda. Então ele perguntou adiante: ele é o chefe de outros aqui? Não. Ou você está alimentando diferente os outros? Não. Todos comem juntos. Então, o que é com ele? Por que ele é tão diferente que os outros, dos outros? Então ele disse: você sabe, também eu já me perguntei isso uma vez, até que eu descobri que na sua terra natal na África, o seu pai, ele era o rei de uma tribo. E mesmo que ele era um estrangeiro, longe de casa, mas no seu coração, ele sabe ainda que ele é o filho de um rei. E assim ele se portou. O que nós deveríamos fazer? Como nós deveríamos nos portar? Como nós deveríamos atuar como filhos, filhos e filhas de Deus, do rei? Atuar, viver, caminhar, falar, tudo como filhos e filhas de Deus. Também nós somos estrangeiros, numa terra estrangeira, num mundo estrangeiro, mas somos filhos e filhas do grande rei, nosso Deus. Nós falamos amém para sua palavra. Irmãos, nós estamos reunidos como irmãos e irmãs sob Jesus Cristo, a cabeça. Ele é o nosso rei. Isso será difícil para um batista para compreender, para Mas eu me sinto bem, poderia jubilar. Se vocês não creem júbilo, eu me sinto bem. Vocês devem estar ao meu lado, eu me sinto bem. Eu sei, o Espírito de Deus vivo está aqui. Eu vi que algo aconteceu. Minha alma está em chamas. Oh, louvado seja o seu nome. Deus terá uma igreja que estará com ele sobre a cabeça. Nós seremos um. Nosso propósito será um. Quando o grande templo de Salomão foi feito, não ouvimos mais, não foi ouvido mais nenhum batido de martelo, e nada, tudo estava cabendo. Assim agora, um dia, a igreja se ajuntará e a pedra final virá, a pedra angular chegará com a pedra final, e nós então estaremos unidos. Todos, Ele é a pedra final e a pedra angular. Ele é a pedra angular. Ele está aqui hoje à noite, eu creio. Oh, que quão maravilhoso. Oh, quão glorioso. Eu sei que Ele está presente. Eu desejaria que vocês pudessem senti-lo. Talvez isso pareça brincadeira, mas não é. Talvez vocês pensem que eu não sei onde estou. Eu sei onde estou. Sim, é o Espírito do Deus vivo. Eu não posso pregar mais. Eu preciso terminar. A alegria está me dominando. É simplesmente poderoso. Eu sei, virá o tempo. Virá algo. Algo irá acontecer. Eu vejo. Está no futuro próximo. O Espírito de Deus vivo virá renovadamente sobre a igreja. E as mesmas coisas acontecerão. Algo me disse: não temas, pregador. Um dia todos serão um. Eles crerão. Eles crerão. Deus juntará a sua igreja como uma unidade, sob Jesus Cristo a cabeça. Cristo será a cabeça. Nenhuma denominação. Cristo, a cabeça de cada crente e a cabeça da igreja. Não tenho medo do aleluia. É um glória seja ao Senhor, glória seja ao Senhor. Há um tempo atrás, eu preguei e alguém disse, irmão Branham, você está adorando muito a Jesus. Era uma mulher que me parou e me disse isso. E ela disse, por que você chega a isso para adorar tanto a Deus? Mesmo que eu tivesse 10 milhões de línguas, eu ainda faria isso. E ela disse, você o faz divino, ele é divino. Mas ela disse, se eu te provar que ele só foi profeta, de forma nenhuma, ele foi mais que um profeta, ele era o Deus dos profetas. Então ela disse, se eu te mostrar isso da Bíblia, então, de João capítulo 11, que ele de fato só era uma pessoa. Então ela disse mais uma vez, João 11, então a Bíblia diz lá, quando Jesus foi ao túmulo de Lázaro, está escrito que Deus chorou. Eu perguntei, mulher, esta é a tua escritura? Passar a escritura. Ele não podia ser divino e chorar? E eu disse, não posso traduzir isso muito bem aqui, mas de toda forma, isso não tem nada a ver com aquilo que você disse. Quando ele foi ao túmulo, ele chorou. Isso foi uma pessoa. Mas quando ele erigiu os ombros e clamou, Lázaro, saia para fora. Então ele era Deus. Sim. Amém. 4 dias morto e o Espírito da vida veio de volta a Lázaro e ele estava lá. Isso foi mais que um homem. Isso foi Deus que falou para uma pessoa. Isso é verdadeiro. Quando ele veio da montanha e buscou o fruto e não encontrou, ele estava com fome como pessoa, mas ele, quando ele pegou 5 pães e os 2 peixes e alimentou a milhares, ele era mais que uma pessoa. Vocês veem? No lago de Nazaré, quando ele havia se deitado, estava cansado após tantas curas e que as ondas ainda não haviam acordado, ele estava cansado como pessoa, como ser humano. Mas então, quando ele se levantou e ordenou aos ventos e às ondas, isso foi Deus, e o vento e as ondas obedeceram a ele. Vocês veem? Eu quero que vocês estejam unidos sob o seu poder. Ele clamou na cruz: meu Deus, meu Deus. Como pessoa, ele chamou: meu Deus, por que me abandonaste? Mas na Páscoa pela manhã, ele provou que ele é Deus, o Senhor. Vocês veem? Ele dominou os corações, ele era como Deus, ele falou como Deus, ele era Deus, ele é Deus. Isso é verdade. Nenhum milagre. Ele subiu aos céus, ele nos justificou e ascendeu aos céus, e em breve voltará para nos buscar. E como outro compositor de hinos diz, ele diz: não passe ao meu lado, ouve o grito do meu coração, enquanto você mostra graça a outros, não passe ao lado de mim. Tu és tudo em tudo para mim. Quem eu tenho além de ti na terra ou nos céus? Sobre esta rocha eu quero erigir a minha igreja, e as portas do inferno não as vencerão. Edificado sob o poder do Espírito Santo.
Amém.
E sobre isso eu quero vê-los unidos, sob o poder do Espírito Santo, para que cada palavra de Deus seja testemunhada e confirmada. Deus pode dar um testemunho no culto de cura se vocês puderem crer. Eu creio que a sua presença está aqui. E nós ouviremos o júbilo do rei. Vocês, pregadores de denominações, vocês olham para tais crentes como Balaão sobre Israel. Ele fez errado, Bilhão sobre Israel, ele fez errado, de vocês ainda está oculto. E um pregador saiu, foi embora com a mulher do outro pregador, mas o que vocês fizeram ainda não foi relatado, só o que outros fizeram. Algumas pessoas caminham diante, deem a mim o poder do Espírito Santo, todo o resto vocês podem ter. Eu digo mais uma vez: a salvação do nome de Jesus Cristo, anjos se inclinem e o coroem como Senhor dos Senhores. Certamente, isto é, irmão, unificados sobre uma cabeça, Deus, um direcionamento, o Espírito Santo, um propósito, o Reino de Deus. Isto é. Oh, quão maravilhoso! Como eu gostaria de vê-lo já aqui. Eu não chamarei as filas de oração. Deus vos chamará aqui dessa plataforma. Eu creio que o Rei está no nosso meio. Nós não olhamos para amanhã como Bilhão. Nós vemos a serpente erigida, nós vemos Jesus Cristo na cruz, Ele o mesmo, e eles falham e não veem que milagres acontecem onde Deus está presente. Cristo como cabeça e nós unificados abaixo dele. Todos os batistas, metodistas, quem quer que sejam, um coração uma alma, sobre um rei, sobre um reinado dos céus e do Senhor Jesus Cristo. Todos os que pertencem à igreja do Deus vivo, Deus quer. O seu Espírito está aqui. Que Ele possa provar a vocês que Ele está presente. Quantos estão doentes? Quantos estão enfermos? Por favor, elevem suas mãos. Creiam somente. Creiam que o Rei está no nosso meio. Creiam que o Cristo que foi traspassado pelos pregos, o seu Espírito está no nosso meio. Deixa-o entrar em vossos corações. Deixa ele ser o rei. Deixa ele tomar o reinado. Eu sou o rei. Creiam a minha palavra. Eu sou o mesmo que caminhou na Galileia. Você é o rei dos judeus? Ele disse, vocês o dizem. Creiam agora. Todos que estão doentes, enfermos, vamos começar por esse lado. Vocês creem aqui nesse lado? Vocês creem que Jesus ressuscitou dos mortos? O que essa mulher que está com a sua cabeça inclinada, você tem uma carta de oração? Não. Você crê que ele é o rei? Você crê que eu o represento como outros servidores? Eu não sou um pregador, mas eu sei do que falo. Eu só tenho 7 anos de escola, mas eu li o seu livro. E talvez eu não conheça o seu livro tão bem, mas o autor eu conheço muito bem. E se eu conheço o autor, ele também me revelará o seu livro. Você não tem carta de oração? Você crê que Deus pode me dizer o que você tem? Se você crê, então a sua enfermidade de mulher será curada na hora. O teu homem está sentado atrás de você. Isso está certo? Vocês são homem e mulher? Eu não vos conheço. Eu jamais os vi. Se é assim, então leve a mão. Vocês creem em Deus? E você tem um problema de estômago? Se vocês elevem ambos as mãos, o que é isso? O rei está presente. Sim, porque ele disse, as obras que eu fiz, vocês também farão. O que é desse lado? Vocês creem? Aqui na plataforma, vocês creem? Tenham fé em Deus. O que é com esse homem que está com o primeiro botão da camisa aberto? O que é com você? Vocês têm uma oração? Você parece um homem muito digno? Vamos ver o que Deus vai revelar. Você seja o juiz. Você está orando por uma coisa no seu nariz? Você tem um tumor no seu nariz, está certo? Vá, você está curado. O que é com você? Eu sou estranho a ti? O homem ao seu lado? Sim. Aqui na segunda fileira. Você não quer oração para você mesmo, mas para outra pessoa? A pessoa não está aqui. Você pode crer que Deus pode me dizer quem é? Você pode crer que Deus está presente? Você está orando para a sua esposa. A sua esposa tem pressão alta. Isso está certo. Se isso está certo, eleve sua mão. Obrigado. Creiam. Se vocês puderem crer, então vocês poderão ter aquilo que vocês pedem. Oh, que maravilhoso. Todos, onde você quer que estejam, comecem a crer agora. O Espírito de Deus, somente como Ele me mostra, eu posso falar. Se você pode crer, disse Jesus, todas as coisas são possíveis. O que diz a Bíblia? A mulher tocou nas suas vestes E ele a encontrou. Ele não sabia quem ele era, quem ela era, mas sabia qual era o seu problema e que ela seria curada. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você puder crer, ele é certamente o grande eu sou. Lá está um homem e ele está coçando a orelha. O que é com você, senhor? Você pode crer? Você pode crer que eu sou o seu servo? A luz está sobre você. Devo dizer qual é o seu problema? Levante-se. Está certo? Você não permanecerá com o problema de audição. Você não somente tem problema de audição. Você está me ouvindo agora? Você também tem asma. Muito, muito grave. Você está tossindo. Quase, o seu coração quase para. Você não é dessa cidade. Você não é daqui. Não é dessa cidade. Você é de outra cidade. Isso está certo. Você crê que Deus pode te curar? Que Deus te curará? Venha cá. Inclinem vossas cabeças. O homem disse: eu creio que Jesus Cristo tem o mesmo poder hoje que ele teve quando caminhou sobre a terra. Eterno Deus abençoado, nós não pedimos por milagre, nós pedimos por graça e misericórdia. Desse homem, misericórdia, retire o inimigo dele e tire esse espírito maligno dele, e pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, todas as cabeças estão inclinadas ainda. Quanto tempo foi com você assim? Tão gravemente? Um ano e meio? Você crê? Então, agora você está curado. Eu quero que você volte a Franklin, Ohio. O teu nome é Wesley Müller. Vá de volta a Franklin, Ohio. Você está curado. Você está bem. Vá e alegre-se. Ele pode me olhar, me ouvir sussurrar. Ou quão grande. O que está sentado ao lado dele? Você crê de coração? Você tem um problema nos rins e um problema no coração. Também você é de Franklin. Certo, irmã Baker? Você pode se levantar e ir para casa. Você está curada no nome de Jesus Cristo. Vocês veem? Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Vocês creem? Tenham fé em Deus. Ele está aqui. Ele é maravilhoso, grande e poderoso. Eu vejo lá uma dama, está sentada no fim, a luz está sobre ela. Você crê, mulher? Você tem um problema na região do estômago. Você é de Hamilton, Ohio. Você levante-se. Vá para casa. Você está curado em nome de Jesus Cristo. O problema da vesícula. E a mulher aqui, você crê em Deus, com a mulher com a bolsa? Você tocou? Você tem uma carta de oração? Não, você não precisa de uma. Você crê o que seu problema intestinal te abandonará? Se você crê, então receba, esteja bem. E eu os ordeno a crer, aleluia. Se você puder crer, lá você, Olhe para cá. Você tem um problema no coração. Você é de Lisbon, Ohio. Mary, se você pode crer, você está curado do seu problema de nervos. Vá para casa e glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. Aqui está uma senhora e ela está limpando os olhos e ela está, é muito magra. Se você pode crer, você pode ter. E a mulher ao seu lado, o Espírito Santo, ela está próxima. Você tem diabetes, você tem um problema de nervos. Receba. E você que está ao lado dela, você tem um problema. Você crê que Deus pode curá-los? Aleluia. Ela tinha um problema de fígado. O rei está aqui no nosso lugar. O mesmo rei Jesus. Bem no fim. Muitas fileiras para trás. Está uma pequena moça, como terceira, uma pequena dama, perto do corredor, a terceira do corredor. Você tem uma infecção aqui na testa. E ao seu lado, você tem varizes. Você crê que Jesus pode curar? Vocês podem receber. Se vocês creem, vocês podem ter. E a mulher negra ao lado também tem um problema. Se vocês podem crer, então vocês podem receber. Eu exijo agora a todos que estão aqui, creiam. Creio que nós somos unificados sobre uma cabeça. Isso é Cristo. Cristo está aqui. Oh, o coração que está tão movido em vós, que está batendo tanto, e ainda estão duvidando. Quantos querem consagrar seus corações a Cristo? Elevem suas mãos. Amém. Quantos querem que o mundo seja tirado de vocês, todo pecado dos vossos corações, toda a incredulidade, tudo seja tirado de vossos corações? E vocês querem se consagrar plenamente a Cristo? Graças seja o Deus vivo. Vamos levantar. Ele pede a todos se levantem. Eu vi algo. Mulher que está aqui, você crê em ser profeta de Deus? O teu homem está aqui, deitado aqui na barra, na cama. Você tem um câncer que te matará. Você crê que eu sou o servo de Deus? Você tomará minha palavra como palavra de Deus e crer como servo dele? Então pegue agora sua cama, levante-se, pegue sua cama e vá para casa. Sim, Jesus Cristo está presente. Nós estamos unidos sob o poder do Espírito Santo.
Aleluia.
Aleluia. Vamos glorificar a Deus. Aleluia.
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 Aleluia. Deixe-me hoje também nesse lugar perguntar: quantos estão aqui presentes que querem que todo mundo seja tirado de fora, todo pecado, toda incredulidade, tudo seja tirado e que o Senhor possa encontrar morada? Nós oraremos um pelos outros e juntamente creremos, e Deus ouviu orações e Deus está presente, a sua palavra, para confirmar a sua palavra. Vamos cantar mais uma vez: somente crer, somente crer. Um momento, por favor. Se nós temos casos aqui que são muito sérios, quando médicos já disseram que não há mais chance, onde a esperança não está mais. Assim a pregação e aquilo que Deus fez após isso. Creem e que a tua fé em vocês. Então venham simplesmente para frente, por favor. Não todos, alguns que têm tal pedido e receberam a fé pela pregação e por aquilo que ouvimos. Venham simplesmente para a frente e nós oraremos juntamente e creremos juntos e juntamente vivenciaremos. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Irmãos e irmãs que vieram aqui, por favor, venham um pouco mais aqui para cá. Deus mantém a sua palavra, as suas promessas são sim e amém. Eu não carrego responsabilidade por isso. Deus tem a responsabilidade, Ele assumiu a responsabilidade. Nossa tarefa é para que creiamos, por convicção de virmos aqui com a santa sabedoria que Jesus Cristo, de fato, é o mesmo e que Deus ainda hoje faz milagres. Mencionem uma pregação ou um lugar onde Jesus tenha pregado onde nada tivesse acontecido. Em todos os lugares onde ele esteve, aconteceu algo. Os pecados foram perdoados. Enfermos foram curados. E possessos foram libertados. Ele é o mesmo ontem e hoje, e o mesmo eternamente. A fé, nós cremos e recebemos agora de Deus o que na cruz do Calvário foi comprado por alto preço. Na cruz do Calvário aconteceu a salvação e a cura no mesmo momento. E assim nós cremos que vocês, nas suas feridas, foram curados. Vamos juntamente agradecer, vamos elevar todas as nossas vozes e agradeceremos a Deus. Amado Senhor, nós te agradecemos de todo o coração por tu estares presente. E nós cremos que tu podes curar a cada enfermo, que tu mantens, confirmas a tua palavra, porque tu ressuscitastes. Tu és o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Louvado e glorificado seja o teu santo, o teu maravilhoso, o teu precioso nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia.
Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Amado Senhor. Amado Senhor. Também esse pedido da Romênia, Nós trazemos para Ti, grande Deus, abençoe essa menina de 2 anos de idade. Estenda o Teu braço. Cure, salve, liberte e confirme a Tua palavra. Vocês que vieram aqui para frente, na fé, vieram na fé. A vós aconteça de acordo com a vossa fé. Creiam agora que vocês, nas feridas do Redentor, foram curados. Assim como vocês creem que através do seu sangue foram comprados e salvos, recebam o perdão que Deus vos deu em Cristo Jesus. Sejam curados através do poder de Deus em o santo nome de Jesus, para a confirmação da palavra de Deus. Sejam libertos de cada poder do inimigo, sejam plenamente libertos de cada amarração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, é Jesus. Vocês podem ir aos seus lugares e vocês poderão se sentar. Vamos cantar. E todos digam amém.
Amém.
Amém. Vocês podem sentar por um pouco. O tempo passou muito rapidamente. Eu não digo isso a falar, causar dor aos nossos irmãos. Mas esse fone de ouvido não permitiu que eu pudesse olhar para cima. Esse fone de ouvido estava num, mas como seja, nós traduzimos a pregação com toda dificuldade, o melhor que pudemos fazer, a mesma pregação que há 50 anos atrás, eu, aqui em Krefeld, aqui na rua Inrater, pela primeira vez, eu traduzi. E essa pregação em todos nós, que nós ouvimos, de fato, cumpriu aquilo para qual ela foi enviada. Isto foi, de fato, o começo no menor círculo de oração, para que, então, essa pregação, essa mensagem fosse levada ao mundo inteiro, a dizer a todos o que Deus havia prometido e o que Ele havia feito. Hoje nós olhamos de volta, não somente 50 anos que se passaram, nós olhamos para aquilo que Deus, nesse tempo, Ele fez, e de fato, em todos os povos, línguas e nações. Se Deus permitir, amanhã, pela manhã, nós mencionaremos ainda algumas coisas. Nós somos simplesmente gratos a Deus pelo grande privilégio que Ele nos deu de dar ouvidos aquilo que Ele tem a dizer nos incluir nos deixarmos incluir no seu plano e crermos como a Escritura diz para esse tempo. Nós todos compreendemos em todos os lugares unificação, unificação. Tanta união jamais houve. Tantas negociações também entre as religiões jamais houve. Tantas, até as mais, também a delegação de nove cabeças de Jerusalém no Vaticano. Tanto jamais houve, jamais. E exatamente nesse tempo, Deus chama a sua igreja para fora e a unifica, nos unifica sobre a cabeça, Jesus Cristo. Vocês são gratos? Deus o Senhor nos abençoe, Ele esteja conosco, Ele eleve a sua face sobre todos nós, e aqueles que pela primeira vez estão aqui, que talvez dessa forma jamais ouviram isso ou vivenciaram isso, amigos, também para nós, uma vez foi também a primeira vez, e então vieram as outras vezes, e Deus deu luz e graça para que nós passássemos de clareza a clareza. Vamos falar como é. Deus deu promessas e Deus cuida da sua palavra para cumpri-las. E todos que encontram graça diante de Deus aceitam e recebem, como nós lemos na palavra aos Coríntios, se a pregação do Evangelho permanece oculta, então somente aqueles, vocês leram, aqueles que o Deus desse mundo escureceu a compreensão, vocês não vimos, o inimigo, ele pega a cabeça. Então a argumentação vem, e o Senhor pega o coração. Ele pega o coração. Atos Apóstolos 2, isso lhes veio como uma pontada pelo coração. Não como uma batida na cabeça, mas sim uma pontada no coração. E então, eles falaram, prezados irmãos, o que devemos fazer para sermos salvos? E então, veio a resposta, irmãos e irmãs, no fim, tudo será assim como foi no começo. 50 anos são um grande tempo, um tempo, mas nós utilizamos para passarmos de cidade a cidade, de país a país, para semearmos a semente. Porque sem a semeadura que seja semeada, não há colheita. Quem quer ter uma colheita sem ter semeado? Somente o trigo, somente quem semeou o trigo também tem a esperança em si de receber uma colheita. Da mesma forma é, nós utilizamos o tempo e semeamos, e agora nós colheremos, e o Senhor, Ele fará ainda grandes coisas. Isso eu vos digo, Deus ainda fará grandes coisas. O começo foi feito, nós cremos e agradecemos ao Senhor. Ele caminhará adiante com todos nós, e todas as promessas Ele cumprirá que Ele nos deu. A Ele seja honra eternamente. Amém. Vamos levantar para oração. Talvez alguém ainda quer orar. Irmão Kupfer, irmão Kupfer não. Então nós chamaremos. Irmão Leonard está aqui ainda. Irmão Gilbert. Ele sempre tem um pleno coração. e percebemos que Ele caminha junto, sempre com a pregação, simplesmente agradecer. Amado Pai Celestial, de todo o coração nós te agradecemos por tua graça que tu hoje à noite nos deste, ouvirmos a tua palavra poderosa, a palavra que liberta, que salva, a palavra que regenera. Senhor, nós te agradecemos, pois hoje nos foi dada a possibilidade
de experimentar as mesmas coisas que foram experimentadas outrofois.
E que experimentemos a mesma coisa como há muito tempo aconteceu.
Senhor, devant toi, nós podemos dizer como Job.
Hoje, diante de ti, podemos dizer como Jó.
Eu creio que, Senhor, tu podes tudo. Que rien ne résiste à ta volonté.
Que tu podes fazer tudo e a tua vontade acontece. Hoje à noite é tua vontade que aconteceu e chegar à conclusão, pois cremos na tua palavra, pois tu age sempre de acordo com a tua palavra. E nós te agradecemos porque a tua semente foi semeada em nós.
Senhor, nós não vimos, eu não vi o frère Branham.
Amado Senhor, eu não vi, irmão Branham. Mas te agradeço porque me deste o privilégio de a palavra que você trouxe através do irmão Branham para que eu pudesse ouvir e crê-la. Nós somos gratos, muito gratos por aquilo que tu estás fazendo atualmente. E aquilo que nós ouvimos, nós estamos em expectativa da colheita. A tua semente foi semeada em nossos corações. E agora a palavra do Senhor foi, passou. E por isso tu nos reuniste hoje nesse lugar para que ouvíssemos a tua palavra.
Tu as dit que mon peuple viendra de l'est et de l'ouest de loin pour écouter ma parole ici.
Tu há muito tempo já disse, sabia isso, já disseste que viria uma fome para ouvir a tua palavra, e também tu determinaste esse lugar para que nós viéssemos para ouvir.
À laquelle nous mangeons et nous délectons les mets succulents.
Nós te agradecemos por aqui que nos cobriste a mesa ricamente e que pudemos tomar alimento para nós. Nós te agradecemos pela qualidade do alimento, do alimento que tu nos deste hoje à noite.
Senhor, nós croyons que ta parole que toi tu nous as donnée, elle va nous donner la vraie santé spirituelle.
Nós te agradecemos pela palavra que tu nos deste, e essa palavra nos dará, nos manterá o espírito saudável.
Oh Dieu, de pouvoir nous mettre, Seigneur, dans ta construction, parce que, Seigneur, toi tu veux assez que la pierre défaite puisse descendre sur ta construction à toi. Je te remercie, Seigneur.
Eu te agradeço, Senhor,
parce que c'est toi, Seigneur,
que tu nous ajudasses, Senhor.
Tu as bâti ton édifice, ta maison.
Tu és que edificas o teu edifício. Nós somos as pedras vivas que tu as coloca nessa construção. E você levará, concluirá a tua obra, e nós somos gratos por aquilo que tu fizeste, que tu fazes. E nós pedimos, nos dê todos obediência, que nós possamos crer, e que nossa fé possa estar firmada, e que tua palavra possa ser confirmada pela fé, na verdade presente. Agradecemos pelo canal que tu utilizaste. Ó Senhor, que nós possa abençoar nosso irmão, e que tu possa nos abençoar a todos, amado Senhor, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém.
Amém. Irmão, venha e ore simplesmente. Uma breve oração. Nosso precioso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui nesse lugar. Agradecemos a Ti pela maravilhosa palavra. Nós pregamos também pelo Teu servo aqui. Abençoe o Senhor. Abençoe o Seu ministério. Abençoe sua família. Também abençoe toda a congregação. Nós te agradecemos de todo nosso coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar em Amém, Aleluia.
Amém.
Amém. Estejam com a graça do Senhor.